Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado. Eu agradeço muito ele por adiantar o nosso papo aqui conosco. Eu aproveito para chamá-lo, o professor na Universidade Federal Fluminense, a UF, doutor em História pela Universidade de Paris, e o professor Manuel Domingos Neto. Professor Manuel Domingos, bom dia.
Salve, Anderson. Sempre um prazer conversar com você.
Alegria nossa contar com a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, professor. Agradeço muito a sua participação, o senhor que prontamente nos atendeu no último sábado o nosso pedido de entrevista, porque, como de costume nos últimos tempos, né, o professor, nós fomos atropelados pelos fatos no sábado, quando o presidente Lula, de maneira surpreendente para muitos, decidiu pela exoneração do então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, e escolheu o também general Tomás Miguel Ribeiro Paiva para o posto, para comandar o Exército Brasileiro. Eu disse de maneira surpreendente, professor, porque no dia anterior, os comandantes das três forças haviam se reunido com o presidente da República e o ministro da Defesa, o José Múcio, para aparar as arestas, digamos assim. E o que emergiu daquele encontro foi o discurso de que houve uma concordância entre todos da necessidade de punição aos militares envolvidos naquela baderna do dia 8, mas sem caça às bruxas, que o tema, inclusive, já teria sido superado e se deu mais importante a necessidade de se investir recursos financeiros na modernização das Forças Armadas. Professor Manuel, também surpreendeu o senhor essa saída do general Arruda do comando do Exército anunciada no último sábado?
Me surpreendeu a forma, não a decisão, porque está evidente que toda a cadeia de comando implicada nesse vilipêndio aos símbolos nacionais ocorrido dia 8 precisa ser demitida. Não há como fugir disso. Então, o momento, a forma como o Lula fez foi, eu acho, que magistral. Porque, veja, ele disse, o comandante do Exército. Ele demonstrou autoridade. Ele sinalizou autoridade e isso é uma necessidade. Ele disse: "Está demitido, eu vou para Roraima." E foi para Roraima sem temer a perda do cargo. E depois chegou de Roraima, seguiu para Buenos Aires. Ou seja, absoluta confiança de que está assumindo a direção do Estado Nacional brasileiro. Esse detalhe das circunstâncias em que as coisas são feitas são relevantíssimos. Quanto à surpresa que você perguntou, a surpresa foi o momento e a forma, sabe? Porque era inevitável. Inevitável, não daria para sustentar tal coisa, sabe? Impossível, impossível. Houve um vilipêndio, os comandos militares fracassaram em suas missões, eles deveriam ter, se tivessem, se prezassem a honra militar, deveriam ter pedido afastamento imediato, sumário. Eles deveriam ter, não cumprir minha obrigação, pô. Então, peço licença e saio.
Sim.
Peço desculpas e saio. É isso que deveria ter sido feito.
Não, sem dúvida. Eu concordo em gênero, número e grau nessa sua avaliação, professor. Agora, qual foi o recado na sua análise, professor, que o Lula deu com essa iniciativa do envio do general Arruda para a reserva? Qual é a sinalização que o presidente da República passou nesse sentido, afastando o general Arruda e nomeando o general Tomás para comandar o exército a partir desse próximo momento?
Sinalizou duas coisas essenciais. Quem manda sou eu. O Estado está nas. Eu sou o chefe do Estado, né? E a segunda coisa, as Forças Armadas têm que cumprir missões delegadas pela chefia de Estado. Não tem que ter autonomia para dizer o que é bom, o que é certo para o país, não tem autonomia para dizer o que deve ou não deve fazer, né? O que é bom, ruim e tudo, não tem autonomia para isso. Elas têm autonomia, e é fundamental que se preserve, autonomia operacional, para cumprir missões. Essas missões aqui não estavam e não estão claras. Elas sempre foram meio obscuras ao longo do processo republicano. Acho que agora é uma boa ocasião, depois desse período tão sinistro, dessa tragédia tão prolongada e sofrida, Ave Maria, de a chefia do Estado mostrar direcionamento. Uhum. Eu aguardo do ministro Múcio alguma diretriz sobre o que fazer na defesa nacional. Até agora não veio nenhuma, né?
Pois é, o professor, infelizmente a gente não observa aí nenhuma diretriz nesse sentido. Eu queria aprofundar ainda agora essa troca no comando do Exército, professor, pelo seguinte. Parece que a gota d'água para essa substituição no comando foi a história lá da nomeação do tenente-coronel Maurício Cid para a chefia do 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Ele que era considerado ajudante de obras do Jair Bolsonaro, estaria envolvido em um suposto esquema de caixa 2 para beneficiar o próprio ex-capitão, que foi denunciado na última sexta pelo site Metrópole. O general Arruda, inclusive, ele teria se recusado a tirar o Maurício Cid do comando dessa tropa, que muitos chamam, inclusive, de tropa de elite das Forças Armadas. O senhor concorda, o professor Manuel, que não fosse esse episódio, o general Arruda seguiria à frente do Exército? O fato dele ter impedido a prisão de bolsonaristas acampados lá em frente ao QG do Exército no último dia 8 não seria motivo suficiente para a sua substituição no posto?
Acho que o motivo essencial foi o que eu já declinei. Ele fracassou na sua missão. Toda a cadeia de comando fracassou. Então tem que se afastar. Agora, as pessoas ficam tentando evitar a responsabilidade dos comandos militares, no que ocorreu. Aí ficou arranjando detalhes. Os detalhes, Anderson, mas podem ser muitos, muitos, muitos. Essa história do coronel ser nomeado para um batalhão e do general Arruda evitar sua demissão é uma coisa trivial do ponto de vista da dinâmica militar, porque, veja, são de forças especiais, esses dois oficiais, o Arruda e o Coronel Cid, o General Arruda e o Coronel Cid. Na mentalidade dessa gente, eles protegem os seus, eles vão para debaixo da terra com os seus. Para o Arruda, ficaria completamente, sabe, constrangedor demitir um subordinado seu, quando, no fundo, ele, Arruda, preparou o que o general Tomás chamou de terremoto. O comandante do Exército, digamos assim, ele deu todas as condições, ele estimulou esse vilipêndio aos símbolos nacionais. Uhum. Alguns chamam de golpe, sabe? Eu acho que faz parte de um processo, eu não sei bem o que aconteceu. Foi um quebra-quebra. O que é indiscutível é que foi um vilipêndio. Foi um vilipêndio. E esse vilipêndio tem que se apontar objetivamente os culpados, e nesses culpados, o ex-comandante do Exército se destaca.
Não, sem dúvida. A minha preocupação, professor Manuel, é a seguinte. A substituição do general Arruda, ela se deu apenas a partir dessa descoberta aí do Metrópolis, da divulgação dessa notícia de que o Mauro Cid estaria ao lado do Jair Bolsonaro liderando esse esquema de caixa 2 e seria mantido lá no comando daquela tropa. A grande questão, o professor Manuel, é que o presidente Lula não tomou nenhuma iniciativa lá no 8 de janeiro, quando o próprio general Arruda impediu a prisão dos das figuras que estavam lá acampadas em frente ao quartel-general do Exército, claramente obstruindo a justiça. Isso é de conhecimento público, foi trazido aí por diversos jornalistas esse diálogo, inclusive com a participação do próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, o próprio Zé Múcio, que houve lá uma discussão ferrenha, com o dedo na cara e tudo, e não se tomou nenhuma iniciativa no sentido de se demitir o general, se exonerar o general Arruda do comando das Forças Armadas naquele momento, quando estava claro que era necessária uma iniciativa pronta do presidente Lula para demonstrar essa liderança que ele tem da tropa. O senhor não acha que demorou demais esse afastamento do general Arruda do comando das Forças do Exército?
Olha, por mim, na tarde infame de domingo, dia 8, já estava claro, absolutamente claro, que o comandante do Exército e toda a cadeia de comando de Brasília teria que ser afastada. Estava claro para mim. Agora, os detalhes que vão alimentando essa coisa, eles talvez sirvam mais para atenuar esse fato principal. É o comprometimento da corporação com essa atitude, ou seja, com esse acontecimento infame, né? Infame, o dia da infâmia. Né? Realmente, o Coronel Cid vai... Rapaz, o que vai aparecer aí de notícia acerca disso, acerca do Comando Militar do Planalto, que está na cadeia hierárquica, meu Deus, aparecer muita coisa. Não nos esqueçamos, o ex-general... O ex-comandante do Exército, Vilas Boas, estava lá estimulando. A sua mulher estava lá estimulando. Como é que isso vai ficar esquecido? Vai ficar, ninguém vai falar nisso? É claro que o general Arruda estava protegendo familiares de militares que estavam lá naquele Vale Aculto, né? Em frente ao quartel Vale Aculto de terroristas. Estava, enfim, Anderson, não há muita novidade nisso. Isso foi uma ilegalidade, foi uma aberração sobre todos os aspectos. Sabe? Agora, se a gente for atrás também de tudo quanto é gente envolvida, culpados, a gente não vai ter fim. Não vai ter fim. Sabe? É um negócio... Eu me preocupo muito com os rumos que o governo pode dar às Forças Armadas. E precisa dar. Esses rumos dependem de uma política de defesa. Uhum. Né? É isso que é necessário.
Oh, sem dúvida, uma política de defesa é muito importante a gente fazer essa discussão no nosso país, mas também, professor, é importante que a gente afaste aí essa turma do alto comando que apoia ideais autoritários aqui no país também, tá muito clara essa questão. Agora, muita gente citou, professor, que um dos motivos para a escolha do general Tomás para comandar o Exército teria sido um discurso aparentemente comprometido com a democracia, defendendo o resultado das urnas que ele realizou quando participou de uma cerimônia de homenagem à missão brasileira lá no Haiti, na última quarta-feira, à frente do Comando Militar do Sudeste, que ele comanda, que ainda comanda, né? Não foi efetivamente feita a passagem do cargo. Diante desse desgaste do general Arruda, professor, dá para considerar que esse discurso do general Tomás, agora comandante do Exército, foi um discurso oportunista, digamos assim?
Não, rapaz, na verdade, o Marcelo Godoy já explicou bem, um grande repórter especializado do Estadão. O que o general Tomás fez, a rigor, foi a replicação de um discurso de véspera feito pelo próprio Arruda. Né? O próprio Arruda fez aquele discurso. Agora, o interessante nessa história é o seguinte, são as contradições que se estabelecem, né? O general Tomás faz um discurso daquele que você menciona, fala em terremoto político, nós temos que... Mas, general, o senhor não participou da organização do terremoto na medida em que aceitou nos acampamentos em frente aos seus quartéis? que eram em números, eram uma força militar poderosa que estava sob o comando dele. Entendendo? Eu acho que é todo um complexo aí. Nós temos que olhar para o futuro. Sinceramente, se for atrás de tudo, eu acho que deve ser punido, é claro, não estou aqui pregando anistia para ninguém, não estou pregando anistia para ninguém, mas as coisas têm que funcionar. O país não pode ficar sem instrumentos de força. O Estado Nacional Brasileiro não pode ficar sem instrumentos de força. Esses instrumentos estão corroídos. Estão corroídos. Essa história de afastar todo mundo é problemático. Eu não sei como o Lula vai dar destino a isso. Mas a lista de oficiais generais, oficiais superiores e de subalternos, e mesmo de praças, a ser punida é muito grande. Anderson é grande demais. O abacaxi é gigantesco.
Mas esse abacaxi precisa ser descascado, né, professor? Senão a gente vai continuar diante de uma lógica de tutela aí que está colocada já há décadas no nosso país. É muito importante que o presidente da República assuma efetivamente o comando e descasque esse abacaxi, puna toda essa turma, não só, evidentemente, o presidente, mas a justiça tem que funcionar nesse sentido, né? E a ação do presidente se dá a partir do momento em que ele afasta todo esse pessoal que está envolvido com essas. Com essa baderna que a gente teve lá no último dia 8, aqueles atos golpistas foram colocados, né? Acima de tudo, esse abacaxi precisa ser descascado, né, professor?
Precisa. Agora, não creio que seja descascado alguma coisa assentada ao longo de todo o período republicano, que é essa máquina militar, que seja descascado assim, sofregamente, né? E que seja, inclusive, tarefa para um mandato. Veja, as condições de Lula, né? Nós temos que olhar, o Lula tem que operar em cima de condições objetivas. Não podemos querer que o Lula prenda esse pessoal todo. Onde é que vai prender? Quem é que vai prender? Quem é que vai prender o general Vilas Boas? Aliás, prender não, punir, porque não tem condições de ser preso, já que está em precaríssimas condições de saúde. Sabe? Então, condições objetivas. Como fazer? Vai levar a mulher do general Vilas Boas para depor? Veja, o próprio interventor federal é um amigo pessoal, um admirador, amigo não, é um admirador do general Vilas Boas, o interventor federal lá, o jornalista. Sabe? Nós não estamos, meu caro Anderson, na frente de uma situação simples. Eu acho que o presidente Lula. Ele, ao longo de sua profícua atuação política, para mim, ele nunca revelou, de fato, muita aptidão ou afinidade com essas matérias. E cá para nós, viu, Anderson? O mundo político não revelou isso. O jornalismo não revelou isso. Pouquíssimos jornalistas falam com alguma propriedade, sabe, do problema de defesa. A maioria, a grande maioria dos jornalistas vivem plantando notícias em jornais a partir de oficiais que falam em off. O oficial diz um negócio, o jornalista se espanta, não está entendendo o que o oficial diz, replica e fica alimentando esse. Sabe? São raros, a gente conta nos dedos os jornalistas que podem falar com algum. Você já verificou que da noite para o dia aparecem centenas e centenas de artigos de gente definindo coisa, é ou não é, tudo assim que tem que ser, descobrindo, e me parece muito improviso, sabe? A sociedade civil brasileira não se preparou para isso. Alguns anos atrás, nós organizamos uma entidade acadêmica voltada para os estudos de defesa, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Essa associação teve muitas dificuldades, tem dificuldades, dificuldades de financiamento, dificuldades de conseguir apoio, e, inclusive, dificuldades funcionais dentro, porque Bom, eu estou entre os fundadores dessa entidade e endossei a ideia de que os militares poderiam participar. E durante um tempo eles quiseram tomar conta dessa entidade. Pois bem, eu acho que está na hora dessa discussão ganhar densidade. E, nesse sentido, nós temos centenas de acadêmicos em diversas modalidades, economistas, historiadores, cientistas políticos, antropólogos, que se aproximaram da temática. Está na hora de nós organizarmos um grande evento, uma grande discussão sistemática, alimentarmos a sociedade com informações fundamentais. Lembrando sempre, viu, Anderson, que nós sabemos alguma coisa, mas não sabemos a rigor muito. Porque as instituições militares são altamente complexas e o cabedal de estudos e pesquisas disponíveis ainda é muito pequeno.
Tá certo. Professor, eu queria voltar lá ao dia 8 de janeiro, aquele fatídico episódio que a gente teve na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Por que o senhor acredita que aquele batalhão da Guarda Presidencial, que faz a segurança do Palácio do Planalto, é formado por militares, não atuou da maneira devida na proteção do Palácio? E se houve uma ação deliberada do comando da Guarda, o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que comandava lá a Guarda, por que ele ainda não foi retirado desse posto?
Voltamos ao ponto inicial, né? A cadeia de comando. Para retirá-lo, você responsabiliza o superior dele. É a cadeia de comando. O coronel não faz nada sem autorização de cima. Veja que essa tropa que está lá é de pronto emprego. Ela não precisa ser avisada, atira ou não atira, age ou não age. Ela tem que agir. Ela é uma tropa de pronto emprego, entendeu? E eles estavam orientados para não agir. Simples assim.
Sim.
E quem está tá guardando algum bem público ou privado, né, e chega o assaltante, ele não vai pedir autorização ao proprietário para agir. Né? Ele tem que agir. Ele está lá para ser prontamente empregado. E essa tropa custa muito caro, é tropa especial. Sabe? Ela custa muito caro, está lá nas instalações. Houve uma complacência, no mínimo, uma complacência criminosa com a defesa dos símbolos nacionais, Anderson. Você está insistindo com muita razão nisso. Né? A responsabilidade. Eu lhe digo a minha afirmação anterior. É de toda a cadeia de comando. No próprio domingo, né? Eu falei à noite, Lula tem que demitir, Lula tem que assumir o comando das Forças Armadas. Eu lembro bem o título da minha matéria, Lula, assuma o comando.
Sim. Agora, eu vi, inclusive, esse texto que o senhor produziu muito bem, a gente fez a leitura, eu fiz a leitura desse texto.
Pois é, Anderson, agora, veja bem, foi um toque assim meio angustiado. Agora eu reconheço, Anderson, que assumir o comando não é de uma lapada, não é de um, sabe? É um processo. E acho que Lula deu dois passos importantes. Né? Dois passos importantes. Talvez três. Primeiro, ele não aplicando a GLO, ele reconhece que não tem o comando, ok?
Sim.
Todo mundo disse que ele se livrou do golpe, ou seja, na verdade ele reconheceu, não comando, né? Não comando, foi isso, em termos objetivos foi isso. Agora, a segunda coisa, ele declarou o que deveria ter declarado antes e depois das eleições, particularmente depois da posse, na posse, né? Forças Armadas não constituem poder moderador. Eu fiquei muito feliz quando o Lula disse isso. sabe? Muito ferido de ponto. O homem vai, aos poucos, firmando posição. Terceiro ponto foi a demissão do comandante do Exército. É, são passos que Lula vai, sabe, vai dando. Uhum. Torçamos para que ele acerte. Lula precisa acertar no governo e quanto aos instrumentos de força. Veja, a inteligência ainda está muito vaga. Todo Estado precisa de inteligência. Como é que ele vai entregar inteligência para um general depois de tudo que aconteceu? Não dá, né, Anderson?
Não dá.
Então, é outro que precisa ser demitido. O amigo dele, sabe? É difícil demitir amigo, mas nessa hora a chefia de Estado não tem amigo, né?
Não, sem dúvida. Não, professor, eu acho que a gente concorda, é evidente que essa iniciativa do presidente Lula em trocar o comando do Exército, ela é importante, não há dúvida em relação a isso, é preciso a gente destacar, a gente concorda nesse sentido. Mas eu queria insistir numa questão, porque o problema é que essa iniciativa do presidente, nesse momento, é absolutamente insuficiente diante do quadro grave que está colocado no nosso país, o professor. Primeiro, porque o general Tomás, que assumiu aí o comando do Exército Brasileiro, ele, se não era o primeiro naquela linha sucessória do Exército, porque parece que o general Valério Stumpf, que é o chefe do Estado-Maior do Exército, ele era mais antigo, o nome do Tomás seria o próximo dessa lista, e ele já constava, inclusive, de uma espécie de uma lista tríplice que fora apresentada ao Lula para nomeação do novo comandante antes de o presidente da República assumir o governo, justamente quando foi escolhido o nome do agora reservista Arruda, Júlio César Arruda. Lista essa que contou, evidentemente, com a chancela de todo o alto comando das Forças Armadas, que é tomado pelo bolsonarismo. Além disso, o dito legalista Tomás, no discurso, foi chefe do gabinete do golpista-mor da República em relação aos militares, que é o general Eduardo Vilas Boas, né, professor? Sem contar o fato...
Ele me permite, do que chefe de gabinete, ele se declara como filho, no âmbito institucional, de Vilas Boas.
Sem dúvida, e sem contar como esse fato que a gente já citou, de que a decisão, essa decisão de se fazer a troca no comando, ela se deu por conta de ter vindo à tona esse suposto escândalo de caixa 2 lá no Palácio do Planalto que beneficiaria o Jair Bolsonaro, ou seja, é pouco, muito pouco, quase nada se avança, né, professor, diante dessa ameaça que está colocada e nessa missão que existe em relação a, por fim, a tutela militar no Brasil, né?
É, como eu disse, eu acho que ele está dando alguns passos. Talvez não seja no ritmo que você queira, que eu queira, sabe? Mas nós também não sabemos as condições objetivas, né, do presidente da República. Por isso, no momento, Anderson, a minha preocupação principal é em que Lula não seja fragilizado. Ao contrário. Lula precisa ser reforçado. E segundo, é que Lula tome iniciativas cada vez mais consequentes, concatenadas, sabe? Não retardando muitas coisas. Às vezes, a esquerda tende a levantar bandeiras que só fazem irritar os militares e não tem efeito prático algum, sabe? Por exemplo, essa de que mudar currículo, todo mundo fala em mudar currículo. O pessoal nem se lembra que se a saída for por aí, a gente só terá exército, marinha e aeronáutica renovados daqui a 30 anos. Quem começa a se formar esse ano, só daqui a 30 anos que vai chegar aos escalões superiores. O pessoal, às vezes, esquece para elementar, sabe? Não é o... Enfim. Não há solução mágica para mudar uma força armada intervencionista, golpista, reacionária, conservadora. Eu gosto sempre de lembrar, sabe, Anderson, não sei se você já viu algum texto meu acerca disso, mas essa estrutura militar que nós temos, ela não quer reforma, ela não admite reforma social. Havendo reforma social, ela se desmonta. Entendeu? Ela se desmonta. Ela é refratária à mudança social, porque ela é estruturada para uma determinada realidade, ainda calcada no mundo colonial, sabe? Ainda assentado no patriarcalismo, no escravismo. Então, enfim, há um leque enorme de elementos para a serem postos na mesa. Eu gostaria de lembrar, finalmente, o seguinte: há o pensamento militar, é preciso estudá-lo. Aquele livro que você conhece foi um esforço nesse sentido, né? Comentários a um delírio militarista.
Isso.
Ele retrata bem que o problema é de uma profundidade, de uma complexidade muito grande, que algumas ideias absurdas para o Brasil, fazer com o Brasil, estão enraizadas no pensamento. A sociedade sequer se dá conta disso. Por quê? As coisas mais básicas. Por que os militares batem tanta palma, batiam tanta palma quando o Bolsonaro menosprezava o negro, menosprezava o índio, menosprezava a mulher? Hã? Por que isso? Hã? Como é que é possível um militar bater palma para um homem desse?
E nesse sentido, professor, eu acho que é mais do que necessário a gente fazer uma reforma profunda no que diz respeito. Eu queria, inclusive, usar o exemplo da Colômbia, que a gente teve recentemente, onde o Gustavo Petro afastou mais de 50 oficiais lá do comando das Forças Armadas, do alto comando. Você acha que não há condições práticas para o Lula tomar uma iniciativa semelhante à que o Petro tomou lá na Colômbia, afastando um sem números aí de oficiais, de comandantes, de
A
generais das Forças
iniciativa já
Armadas?
faz algum tempo, não foi ontem, essa semana, não. Agora, não acredito que seja por aí, não, porque as estruturas são diferentes, as estruturas dos instrumentos de força são diferentes. A realidade militar colombiana está légua de distância do Brasil. A Colômbia, do ponto de vista militar, é um enclave, do poderio norte-americano. Como não há outro equivalente na América. E lá tem uma estrutura de guarda nacional que nós não temos aqui. Deixa eu lhe falar, olha, eu acho que quando se fala em reformar as Forças Armadas, em alterar as Forças Armadas, nós precisamos tocar em múltiplos problemas, viu? Não se mexe num instrumento de força sem que haja repercussão sobre outros e sobre a capacidade própria do Estado de intervir na realidade. Por exemplo, se o Lula deliberar que as Forças Armadas vão priorizar a possível agressão externa, ele vai ter que cuidar de polícia de fronteira, de estabelecer uma polícia de fronteira. Porque se você se prepara para lutar uma guerra, você não vai perder tempo atacando de vigia. O policiamento acolá de fronteira tem que ser entregue à outra. Será a Polícia Federal ou será uma polícia específica? Tem que tomar cuidado também para a Polícia Federal não ficar aquela coisa assim gigantesca demais. Eu digo, a Marinha do Brasil, ela pode atuar como se preparar para um confronto externo, com a negação do uso do mar, e ao mesmo tempo ficar fiscalizando a costa? Ou nós não temos que criar uma guarda costeira? O Exército Brasileiro deve continuar sendo usado para cavar poço no Nordeste, para construir estrada? Sabe? Fica difícil, né? Guarda ambiental, patrimônio ambiental. Por isso que eu digo, meu caro Anderson, essa temática é uma temática que precisa ser estudada seriamente. pelo conjunto do pensamento democrático brasileiro. Conjunto do pensamento brasileiro, do movimento democrático brasileiro, sempre descuidou, sabe, disso. Chegou para militar, ora para esculhambar, ora para bajular. Ataca, não é uma relação construtiva. Nós precisamos estabelecer essa relação construtiva e termos confiança de que se desenvolva no país uma estrutura militar compatível com nossas necessidades.
Uhum. Professor, eu concordo com a sua avaliação no sentido de que é necessário, acima de tudo, a gente, a própria ouvinte aqui, a nossa espectadora Luciana Pedraça, diz, ó, tem que mudar os currículos das academias militares, sim. Não importa o tempo que levará para dar resultado esse tipo de iniciativa. Mas o fato é que a gente tem um...
Me permite uma resposta a ela.
Sim.
Olha, como é o nome dela?
É Luciana, Luciana Pedraça.
Querida Luciana, eu propus isso ao ministro Jobim, anos atrás. O ministro nomeou uma comissão para estudar a reforma dos currículos militares. Os militares, eles têm autonomia. Eles, no prazo certo, eles entregaram o currículo que ficou nas gavetas. Você não pode chegar para o comandante, está aqui o currículo, e a partir de uma determinação externa, assim, os currículos, querida Luciana, os currículos, eles têm que ser estabelecidos em função das missões. O oficial se forma para quê, Luciana? Para quê? É para combater o inimigo interno? Então, a formação é essa mesmo, é essa mentalidade que está sendo desenvolvida. É para expelir o agressor, dissuadir o agressor estrangeiro, então ele tem que abandonar, inclusive, as armas que estão sendo usadas. O Brasil teve porta-aviões, Luciano, que é uma arma de agressão externa, quando nós nunca tínhamos essa possibilidade. Foram monstrengos aí que não serviram para nada. Então, se tinha porta-aviões, os militares tinham que se formar para aquilo. Está na lei que o Exército, a Força Aérea e a Marinha cuidam da ordem, da lei da ordem interna. Se isso continua, ele tem que agir, que se formar, que treinar como repressor das forças populares. Mais importante do que isso, Luciana, por exemplo, alterar o artigo 142, né, da Constituição e determinar, viu, Luciana, determinar claramente, Forças Armadas têm como missão enfrentar eventuais inimigos estrangeiros. É proibida de combater brasileiros. Alguma coisa assim, estou falando no sentido, não estou falando, entendeu? Porque ficar só insistindo em mudar currículo, eu fico pensando assim, sabe? Já pensou, os engenheiros do Brasil, a grande maioria, os médicos brasileiros, às vezes têm pouca percepção de sua função social, são formados na ideia de ganhar dinheiro. O currículo da medicina vai alterar isso, Luciana? Talvez não, né, Luciana? Não é só acrescentar mais uma ou duas disciplinas ou três disciplinas. Nós pensamos nas Forças Armadas, mas vejamos as outras corporações, a corporação médica, a corporação, por exemplo, da justiça, sabe? Nós vamos ter novos juízes, nós vamos, digamos assim, permitir que novos juízes como esse de Curitiba consigam fazer o que fizeram? Como formaram os novos juízes? Será que se trata de uma reformulação no currículo das faculdades de direito? Isso resolveria, Luciano? Enfim, me desculpe, eu só estou convidando você e a todos que nos acompanham, né, a buscar refletir com mais calma sobre problemas complexos. Não há solução fácil, Luciana, Anderson, todos os ouvintes, para esse grande desafio que é dispormos de forças armadas fiéis à sociedade democrática e ao Estado de Direito.
Tá certo. Professor Manuel Domingos Neto, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez, a segunda vez que a gente já conversa aqui desse ano, o senhor prontamente nos atendeu quando a gente chamou no último sábado. Agradeço muito mais uma vez o senhor se dispôs a conversar conosco aqui no programa, e a gente certamente vai conversar muito, vai dialogar a respeito desse tema dos militares, que ainda deve dar muito pano para a manga ao longo desse ano de 2023. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, um abraço.
Bom dia para o senhor, um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Manuel Domingos Neto, professor Manuel, que é professor na Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui no Rio de Janeiro, e doutor em História pela Universidade de Paris, e que é um profundo conhecedor aqui desse tema militar, enfim, deu aí a posição dele, a entrevista em relação à questão militar aqui no país, enfim, eu confesso que eu estou muito preocupado em relação a tudo que está colocado. Eu acho absolutamente insuficiente essa medida do presidente Lula de substituir apenas o comandante das Forças Armadas, o general Arruda. Enfim, uma sinalização importante, mas insuficiente diante da necessidade que a gente tem de pôr fim a essa tutela militar e mandar para a reserva esse antro bolsonarista que toma conta do alto comando das Forças Armadas. É muito grave a situação e a gente precisava de uma medida mais enérgica, ainda mais porque o afastamento do general Arruda ele se deu apenas depois daquela descoberta da ação, da iniciativa do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de obras do Jair Bolsonaro e que liderava, de acordo com uma denúncia do site Metrópolis, um esquema de caixa 2 beneficiando o próprio ex-presidente da República, né? O afastamento do coronel Arruda não se deu no momento, aliás, o general Arruda não se deu no momento em que ficou claro a insubordinação dele em relação a uma ordem que existia de prisão daqueles bolsonaristas que estavam acampados em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, no fatídico dia 8 de janeiro. Infelizmente, não se tomou nenhuma atitude em relação a isso. Aliás, o próprio comandante, o próprio ministro da Defesa, o Múcio, ele disse que aquelas manifestações eram democráticas, né? Aqueles atos lá bolsonaristas se acampando em frente ao exército eram democráticos. Agora, pergunta ao Múcio se fossem militantes de esquerda em frente ao QG do exército, se eles estariam lá durante mais de 2 meses acampados em frente ao quartel-general do exército em Brasília e em outras localidades do país. Evidente que não, né? Então, eu acho muito pouco essa iniciativa do presidente Lula e tardia, inclusive, de afastar o general Arruda nesse momento. E essa é uma atitude que já deveria ter sido tomada de pronto lá naqueles atos do dia 8 de janeiro, e nada foi feito nesse sentido. Muito me preocupa todo esse quadro que está colocado, e a gente espera, acima de tudo, que haja pressão para que sejam defenestrados todos os generais, todos os oficiais do alto comando que são ligados a essa retórica golpista no nosso país, ao Jair Bolsonaro. Enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.